Professor e pesquisador Dalton Vassallo comenta os desafios enfrentados pela pesquisa científica brasileira. Confira.
Em estudo realizado pela Bloomberg em 2015 sobre os países mais inovadores, o Brasil apareceu em 47ª posição no ranking geral. Esse ranking analisou itens como pesquisa e desenvolvimento, qualidade da educação e qualificação dos profissionais das áreas de ciência e tecnologia. Diante disso, como o senhor avalia o atual cenário da pesquisa científica em nosso país?
Pesquisa científica no país, vamos dizer assim, nos últimos 15, 20 anos, melhorou sensivelmente, principalmente por causa de apoio da CAPES e apoio do CNPq. Há uns 15, 20 anos, tanto a atividade do CNPq como da CAPES melhorou muito a atividade de pesquisa no país. O país melhorou, formação de recursos humanos aumentou por causa da pós-graduação, e anteriormente a isso, o que acontecia é que o pessoal que você tinha chance de ir para o exterior e mostrava um bom desenvolvimento, era o pessoal que acabava ficando por lá. Porque principalmente Estados Unidos, França, Inglaterra, etc., esse pessoal não tem vergonha de pegar alguém bom e que já está com a formação toda feita, tá? Ficar com esse pessoal no quadro deles. Afinal de contas, eles não investiram praticamente nada em formar um cérebro de excelente qualidade, né?
Por que o profissional fica por lá? Você acha que não é uma questão mesmo de falta de perspectiva aqui no Brasil?
É por falta de perspectiva. Bom, vou te dar um exemplo aqui, o que que aconteceu com a Argentina anos atrás. A Argentina entrou num período muito ruim de política, de financiamento de pesquisa, salários de universidade muito baixos, etc. Esse pessoal fugiu todo. O Brasil hoje tem uma quantidade de pesquisadores argentinos enorme, porque esse pessoal veio todo para cá. Era mais fácil, né? Era só atravessar a fronteira e estava aqui. Ou seja, o Brasil lucrou com isso. Por quê? Porque a gente estava numa época de vacas gordas, vamos dizer assim. Agora, o que que está acontecendo? Enquanto o Brasil estava numa situação boa, financiando pesquisa, tá, tudo isso, esse pessoal bom vinha, voltava tranquilamente. Por quê? Porque aqui tinha mercado de trabalho, tinha chance de crescimento. O que passa na cabeça do pesquisador não é que ele quer ser rico, não. Ele quer fazer pesquisa. Então, agora, o que que começa? É uma política difícil, não tem dinheiro. O Brasil mandou uma quantidade enorme de estudantes de graduação e de pós-graduação para fora. Em geral, quem vai são indivíduos que já têm uma cabeça privilegiada. Vamos dizer que 10% desse pessoal volte e passe a trabalhar. Isso seria excelente. Ah, mas não é o que está acontecendo. Esses 10% bons vão ficar por lá.
O principal obstáculo é o financeiro.
O principal obstáculo é financeiro. Você não tem auxílio para pesquisa. Como é que você vai montar um laboratório que você precisa de dinheiro? Por exemplo, o Brasil teve durante muito tempo, lá em São Paulo, em São José dos Campos, dois institutos, um da USP, tá, e outro instituto do CNPq, em que esse pessoal cuidava de aviação. O negócio deles era estudar aviação. Pessoal fazia pesquisa, só que um dia resolveram fabricar avião. Se resolveram fabricar avião, qual é o melhor lugar para você pegar cientista, né? Essas duas instituições, que é o que tinha de melhor no Brasil. Pegaram esse pessoal, juntaram com o pessoal de engenharia e de outras áreas e fizeram a Embraer. A Embraer fez sucesso. Hoje em dia a Embraer é a dona do mercado de avião, tá certo? De aviação regional. Por exemplo, o Brasil tem um dos melhores bancos de germoplasma do mundo. Feito aonde? Viçosa. Durante anos, o pessoal foi acumulando conhecimento, guardando, guardando. Hoje em dia, se você quiser saber qualquer coisa de soja, aquele pessoal tem.
Diante da suspensão dessas bolsas do CAPES e CNPq esse ano e o congelamento do programa Ciências Sem Fronteiras, que tipo de solução seria viável para contornar esse problema que a pesquisa está vivendo hoje?
O problema não é bolsa. Bolsa é o de menos. A gente consegue bolsa suficiente. O problema é esse pessoal volta e vai trabalhar aonde? Onde é que vai ter dinheiro para fazer pesquisa? Pesquisa custa dinheiro. Às vezes não é muito, mas custa dinheiro. Esse pessoal vai trabalhar onde? Vai ter dinheiro aonde? Entendeu? Esse é que é o nosso problema principal. Então, o camarada que está lá, que tem um bom cérebro, uma boa cabeça, e ele quer encontrar um lugar onde ele possa trabalhar, desenvolver suas ideias. Ele chega, olha aqui para o Brasil e fala: bom, lá eu não vou conseguir nada. Principalmente quem está começando, o indivíduo que está na sua fase inicial. Ele disputa com outras pessoas que já têm mais maturidade, maior produção, maior chance. Chega aqui, não tem chance, então o que que ele faz? Chega lá, recebe um convite: ah, não, você podia ficar aqui trabalhando comigo, ele fica.
E que tipo de impacto essa fuga de cérebros pode acarretar para o Brasil? tanto na economia quanto na ciência mesmo?
A pós-graduação brasileira, ela depende que ela fique em institutos e instituições de ensino superior, é a maior formadora de cérebros. Essa pós-graduação que existe nas instituições forma indivíduos que vão ser professores universitários, e o indivíduo que tem mestrado, por exemplo, que vai dar aula numa escola secundária, vai encontrar emprego ali, bons empregos, esse negócio todo. Então, nós precisamos de gente com conhecimento para, inclusive, ensinar melhor. Nós temos um ensino muito ruim, não é só a nível universitário, não, nós temos um ensino ruim de base também, que eu acho que é o nosso principal problema. Então, quando essa máquina de formação, para você fazer tese, para fazer dissertação, ter um mestrado, um doutorado ou especialização, dependendo, você precisa de fazer pesquisa. O camarada, para ter o título, ele tem que ter um trabalho original, que publique esse negócio todo. O resultado do nosso processo de formação em recursos humanos vai ficar prejudicado também, além da atividade de pesquisa. Isso gera um prejuízo a médio e a longo prazo tremendo. O que que nós estamos matando agora? Estamos matando uma geração de cientistas que é a geração que vai ficar no lugar da gente. Então, não é um negócio que vai acontecer o ano que vem ou daqui a 2 anos, não. Esse troço vai ser uma bomba de efeito retardado que vai explodir daqui a 10, 15 anos.